Olá, amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 90. Pra quem não sabe, a gente hoje vai comentar sobre o 10º episódio de Survival 44, e para me acompanhar, como sempre, Carol. E aí, Carol, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bom? Estamos indo, né, Danilo?
Isso, e é esse o meu sentimento pro episódio, já aí um spoiler, né? Mas, um último recado antes da gente começar, aquele de sempre. Você pode encontrar tudo sobre esse podcast no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá na iTunes, no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts e muitos outros. Basta procurar Tribo Falou, tudo junto, que você encontrará. E começamos nosso podcast, como sempre, com a nota do episódio. Carol, lacrou ou flopou?
Ah, Danilo, sinto que você deveria começar hoje. Faz um tempo que você não começa.
Ótimo. Só porque eu comentei antes de começar o episódio, que eu não lembrava muito bem do que aconteceu.
Exatamente.
A Carol colocou pra eu dar a nota inicialmente. Mas assim, meu sentimento foi que esse episódio não entregou tanto quanto a eliminada merecia. Eu acho que ela foi uma figura marcante na edição, né, até o momento. E eu acho E não senti que foi justo a forma que a edição colocou a eliminação dela. E também eu achei que foi um episódio meio morno, no sentido de que a gente teve uma discussão durante, sei lá, mais da metade, que eu achei meio irrelevante, né? E ficou, tipo, umas conversas ali. E no final das contas, na votação, não pareceu que a Franny teve alguma chance de não sair em nenhum momento.
Sim.
Então, por isso tudo, eu vou dar um 7 para esse episódio.
Danilo, acho que você ia dar muito menos que isso.
É, porque né, na minha classificação aqui, um 7 já é uma nota um pouco baixa, né? E eu acho que também tiveram coisas legais do episódio. É, a gente começou, talvez, a plantar uma mudança aí no jogo que possa ser interessante. Então, eu vou manter as esperanças por mais uma semana, dizendo que deve faltar o quê? Duas ou três?
Sim.
Pra acabar, pra ver se finalmente vai vingar essa temporada que a produção e o Jeff diz que ia ser uma das melhores da vida.
Ok. Eu acho, assim, que a frase que define... Você lembra, Danilo, semana passada aqui que eu falei... Quando a gente começou o episódio, não lembro.
Não, minha memória é péssima.
Mas eu falei que era o show mais feminista da TV.
E com certeza é, né?
Eu acho que o feminismo morreu nesse episódio, você não achou?
Óbvio, né? A gente tem que contar com... Ai, não quero nem dar spoiler, mas... Não tem como não já jogar um pouquinho de hate pra ele, que acabou com tudo, né? Cássio, você é a pior pessoa e a gente nunca errou em jogar hate nele aqui nesse podcast.
Com certeza. Então, mas eu concordo bastante com você. Eu acho que, principalmente nesse ponto de que a Franny merecia mais, porque eu acho que a gente não esperava, assim, no começo, pelo menos, que ela sairia por ser Challenge Beast. E aí foi uma coisa que a gente meio que sentiu que tava se assim, encaminhando pra isso, né? No episódio passado mesmo, acho que você falou isso.
Uhum. Sim, né? Porque já tinha. Tipo, é batata. Mulher, quando começa a ter qualquer tipo de vantagem ali no jogo, ou destaque em uma área, a galera já começa a jogar um alvo, né? A gente tava ouvindo sucessivamente, as pessoas falando que ela era muito boa em provas, que já tinha recebido votos, né? Tipo, foi salva por um ídolo, então. Felizmente, ela tava meio que com os dias contados.
Pois é. Então, assim, eu não gostei muito desse episódio. Porque eu achei ele frustrante. Assim, tudo que eu achava que podia me animar, eu já tava sentindo que não ia ser bem assim, sabe? Ah, não acho que vai acontecer de verdade. Então, eu vou dar um 6. Porque eu não odiei, porque eu não acho que essa temporada tá horrorosa, nem nada do tipo.
É, eu acho que foi uma nota justa também, né? Ainda mais para os parâmetros Carol de notas. Mas vamos discutir mais a fundo agora, primeiro com o bloco Michelle Fitz, onde a gente destaca aquilo que nos chamou positivamente a atenção durante a semana. E eu acho que você deve começar, Carol.
Eu posso começar, mas é só queria lembrar, né? Ontem foi aniversário da grandiosa Michelle Fitz, né? Os nossos ouvintes podem colocar aí como o Michelle Fitz mudou a vida deles. É, a gente quer saber esse...
Porque se Jeff Probst fosse um ouvinte desse podcast, a gente ia ter um TCC só de como a vitória e como a presença e a vida de Michelle Fitz mudou ele completamente e o programa como um todo.
Com certeza. Então, muita coisa me deixou frustrada nesse episódio. E eu não sei se tem alguma coisa mais marcante para comentar, mas eu vou dizer que eu me assim, me simpatizei, fiquei com pena e eu amei todo aquele plot da Jamie e o fake idol, que ela não sabe que é fake, que foi embora numa twist assim. Que eles esperavam e que não aconteceu e que ninguém acreditou. Eu achei aquela sequência maravilhosa e eu acho que assim, sabe quando dá a volta completa? De tipo assim, eles colocam vantagens demais, aí os participantes se ferram porque existem vantagens que nunca existiram antes, então sai vantagem não sei da onde, e aí o Jeff acha que isso foi bom, aí ele coloca mais vantagens porque o jogo virou isso, aí os participantes começam a se preparar para as vantagens, e aí os participantes, nessa preparação, a vantagem não acontece e eles se ferram, e aí o participante conta que ele se preparou para uma vantagem que não deu certo e ninguém acreditou nele. Tipo, sem noção que a gente deu uma volta inteira, chegando num ponto que a pessoa falou assim: gente, é óbvio que isso não aconteceu.
Não, e o pior de tudo é que a própria produção fez a Jamie de chacota. Gente, justiça por Jamie. Ela não merecia esse tratamento. Tipo, obviamente ela tá jogando com as informações que ela tem e, tipo, é muito difícil a gente ver a produção fazendo ela de chacota, sendo que eles mesmos criaram esses cenários e, obviamente, querem que os jogadores tenham o comportamento que ela tem, né? E eu acho que ela foi bem injustiçada. E
Então, tipo,
realmente.
eles colocaram um fakeado muito que dava para acreditar. Eles estão fazendo essa vantagem há algumas temporadas para os participantes esperarem que vai ter, e aí depois ela é errada porque ela caiu.
Exatamente, e eu achei também que a Jamie foi um destaque positivo nesse episódio, porque ela com a Lauren, como um duo, né, que tá aí se formando ou sobrando da antiga tribo laranja, eu acho que elas estão conseguindo agora administrar esse poder de ter ficado em minoria com um jogo que me surpreendeu, de certo modo, ter se aberto tanto, né? Porque o pessoal da Tribo Verde basicamente todo se mirou, né? Então acho que elas duas
Pois é.
foram um destaque nesse episódio, nesse sentido, e talvez elas comecem a ser ponto-chave dessa talvez reta final. Aí elas consigam fazer moves que possam colocar elas mais próximo de um FTC.
Agora esse é o ponto positivo, Daniel.
Então, o meu próximo ponto positivo é aquele básico que todo mundo já espera, que é a Caroline. Eu acho que, sem dúvidas, ela entregou algo que todo mundo do Twitter está esperando, que é feminismo, né? Ela não quis eliminar a Franny, que era o voto óbvio dessa rodada. E também eu acho que, de modo geral, ela continua entregando aquilo que a gente estava sentindo falta em temporadas anteriores, que é personalidade, carisma, sempre colocando as situações de um jeito que a gente tem vontade de assistir, ao contrário de muitos outros participantes que a gente tá aí também com eles na temporada. Então acho que a Caroline, de modo geral, é um destaque positivo, é um meio que um clichê já desse podcast. E eu acredito que ela tem mostrado algo, agora eu tô sendo otimista, em termos de edição, que a gente talvez possa esperar que ela esteja no FTC. Porque já é a segunda ou terceira vez que a gente vê ela comentando sobre como o jogo dela é social. Então acho que a gente pode esperar que essa seja um discurso ou a base dela como finalista, né? Aquela finalista que vai defender um jogo social, que é o jogo que realmente eu sempre torço assim que dê certo, porque torcer pra Game Bot é torcer pro programa acabar.
Eu acho que eu vou ser um pouco polêmica hoje, Danilo. Eu não colocaria a Caroline como negativo, mas esse foi o primeiro episódio em muito tempo que eu, assim, eu não sei. Eu acho que ela pode ganhar, não sei, mas eu tô numa vibe assim. Cara, ela foi muito deixada de lado esse episódio, sabe? Pela edição. Foi muito assim: o Carson falando, o Jianjian falando, e eles falando que levam a opinião dela em conta. Mas eu não sinto em nenhum momento que eles levam a opinião dela em conta. Eu senti que eles nunca iam fazer o que ela manda. Eu senti muito que eles só veem ela, tipo, mais do que o normal, é uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, que eles veem ela muito como a Gold triste deles, sabe? Assim, a gente precisa manter ela feliz, porque senão ela vai estourar com a gente. E aí ela pode estragar o nosso jogo. Eu senti muito isso. Eu sei que eu comentei episódio passado que, eles provavelmente agora que viram que ela é fan favorite, eles vão dar aquela forçada que sempre amaram muito e nunca foi essa situação, mas me incomodou. E eu acho que, assim, o plot do Dani, a gente faz piada que foi muito bom, ela não gostar do Dani, mas eu acho que também, assim, já encheu um pouco o saco, sabe? A não ser que isso tenha uma grande relevância, aparentemente, assim, eles vão votar no Dani quando ele ganhar uma imunidade e alguém falar assim, nossa, ele provavelmente vai ganhar todas as imunidades a partir de agora. Ou, não sei, talvez ele ganhe uma imunidade muito chave e alguém sai e fala, putz, a gente deveria ter ouvido ela lá atrás. Mas me incomodou muito, assim, não é culpa de ninguém. Se ela não tem esse poder todo no jogo, não é culpa de ninguém, que a edição não tá errada em fingir que ela tá sendo responsável por alguma coisa. Mas eu não sei, eu acho que toda essa questão, assim, dela chorar por causa do filho, da Franny comentar, eu acho que todo mundo gosta dela, tem uma empatia, mas eu não sei se eles levam a sério. O que eu torço é pra que essa amizade com a Franny tenha rendido alguma coisa pra ela, talvez num futuro júri, mas, assim, aquela cena que ela tá conversando com a Franny e eles olhando assim, tipo, a gente perdeu ela, né? Dá uma impressão, assim, que eles estavam mais preocupados com isso do que com o fato da Franny ser boa nos desafios. E aí ela tentou um plano que não deu certo. Então, eu acho que eu senti essa edição mais do que nunca uma edição Carolyn Gold, sabe? E aí eu fiquei triste.
Mas você não está contando, cara, com a minha grande fanfic do que vai acontecer no próximo episódio, que a Caroline vai derrubar com as próprias mãos o vilão mais chato do show, Carson Garrett. Então ela vai acabar com a raça dele e isso vai elevá-la a finalista com votos unânimes. Essa é a minha fanfic.
Infelizmente, eu vejo mais ela usando esse ídolo pra tirar o Danny. E fica todo mundo fica assim, ok, mas a gente tiraria ele se, de qualquer forma, sabe?
Ah, espero que ela não faça isso.
Algo mas meio Lauren percebendo que nesse episódio que usaram o extra bolt dela, tipo, pra nada.
Exatamente. Então, mas eu acho que também a Caroline, ela, de certa forma, eu concordo com o que você falou, de que realmente ela não tem um poder ali de realmente estrategizar e botar o plano dela em prática, e esse poder tá meio que centralizado na mão do Carson, né? Acho que a edição destacou bastante isso. Só que eu também acho que talvez seja realmente a derrocada do Carson ter, tipo, subestimado a Caroline, porque eu recordo do podcast retrasado, eu acho, do Carson falando que enquanto ele mantivesse os três da Tika voltando juntos, eles estariam bem, né? Ele estaria bem. E eu acho que no episódio seguinte, ele já fez o contrário, né? Que foi propositalmente deixar a Caroline fora do voto. Então, espero que isso tenha sido um foreshadow pra Caroline, sei lá, idolando ele ou fazendo alguma coisa pra talvez salvar o Yan-Yan, né? Já que pode ser que o voto fique entre eles dois, o Yan-Yan e o Carson. Então, eu estou esperançoso nesse sentido.
Eu acho que existe a chance de, tipo, o maior erro dele foi assim, mas, né, depois eu vou criticar mais ele no ponto negativo. Mas é só assim, eu não achei a Caroline, tipo, esse episódio eu fiquei mais assim, mas não, tipo, ela ainda é uma pessoa muito legal, sabe? Mas, tipo, quando ela fala assim, mas eu não quero eliminar a Franny agora e tal, eu não sinto que a edição tá do lado dela, sabe?
Uhum. Mas, assim, eu até entendo esse ponto, só que o que eu mais seria ponto positivo? Né? O que mais seria ponto positivo no episódio?
A Franny não foi boa estrategicamente, mas ela foi docinha, não foi?
Mas a gente tem um bloco só pra falar da Franny, né? Então eu não tava contando ainda sobre ela nos pontos positivos, mas eu concordo com você. E fora isso, eu mesmo não tenho mais pontos positivos, assim, pra destacar do episódio. Eu acho até que o próprio Yan-Yan, que geralmente figurava aqui, foi meio que invisível nesse episódio.
Não, mas eu também não acho que tem outro, não. Tipo,
gente, é isso.
Mas quero ler, tipo assim, ao concurso, sabe? Tipo, ok, ela sempre vai estar no nosso ponto positivo.
É isso, gente. A gente está tentando tirar leite de pedra. Mas eu não sei se vocês concordam. Não tô sentindo que a temporada vingou ainda pra mim. Apesar de Caroline, apesar de Ayan, que estão tentando levar nas costas, sei lá, não brilhou pra mim. Ou sei lá, talvez eu esteja meio que enjoado de Survival, talvez. Não esteja no clima. Se vocês estiverem gostando muito dessa temporada, comentem pra gente saber que é só a gente ou se vocês também estão dividindo esse sentimento. E com essa mensagem que pareceu até que tava acabando o episódio, né?
Eu só queria comentar que sim, de fato, assim, por que, que a coisa da Jamie foi a melhor coisa? Porque foi diferente. Foi, sabe, foi engraçado.
Sim, e ela levou na esportiva também, né? Ela tava rindo da própria desgraça e ainda vem no FT, no Tribal Council, ela, tipo, na esperança de que o Kenny desse alguma indicação de que ela tava falando a verdade. E óbvio que o imprestável do Kenny não moveu um sorriso, sei lá, qualquer coisa que pudesse ajudar. E ela mais uma vez vai na a merda.
E a gente comentou, né, será que vão mostrar eles procurando o ídolo? E mostrou, né, mas eles tipo assim, a gente tá fingindo que tá procurando, fingindo que a gente acredita nela, né? E tipo, tinha chance deles acharem alguma coisa. Eu até achei que podia ser que eles achassem, eles falaram, meu Deus do céu.
Mas parece que, eu vi no Twitter que o Danny achou um ídolo falso que foi escondido pela Rato. Então, enfim, eles não mostraram isso no episódio, porque pra ser chacota só pode ser quem a produção quer, né? Enfim, com isso acho que a gente pode ir pros blocos dos pontos negativos, que é o bloco Nikki Wilson, onde a gente fala mais um pouquinho daquelas coisas que nos deixaram pra baixo por causa do episódio.
Assim, não, Danilo, a gente não vai mudar porque ele é uma pessoa podre e a gente não vai comparar ele a Nikki Wilson. Mas assim, tá quase sendo o bloco Carson, um fulaninho de piores momentos, né?
Com certeza, se fosse baseado nessa temporada, seria o bloco Carson Garrett.
É Garrett, né? Eu não tinha certeza.
Eu acho que sim. Mas ele realmente, eu acho que tava em todos os... Desde o primeiro, ele sempre foi destaque negativo. Até quando ele foi positivo, a gente fez questão de citar ele também.
Como eu já dei o negativo nessa situação dele com a Caroline, que eu odiei mesmo, eu odiei ele levando... Só ele levou o crédito pelo move do Kane, né? Mas tudo bem... Pode da Karen, então eu vou dizer, da Karen, então eu vou dizer assim, que uma das coisas que mais me irritou foi a pessoa que treinou a vida toda a fazer puzzle de Survivor, que a gente tá vendo essa porcaria desde o primeiro episódio, ficar chorando porque ganhou o puzzle. Eu até, Danilo, acho que a gente poderia ter colocado que o novo puzzle é um ponto positivo, né? Pelo menos apareceu um puzzle novo.
Eu ia dizer isso, eu não lembro se é novo, mas realmente parecia ser.
Não, mas de qualquer forma, assim, só de você treinar o puzzle, você já treina muita coisa, né? Assim, sim. O menino foi bem toda tremor já, porque o Carson é muito bom, não sei o quê. Aí tem que ver choro, e ele falando pra Jeff pimpando ele, que nossa, eu nunca imaginava que eu ia ganhar uma imunidade.
Paciência, viu? Paciência com o Carson Garrett. Além disso, que a gente já... Tá cansado de ver essa pimpação, muitas vezes sem razão, do Carson. Eu acho que ele foi realmente, assim, a pior coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Sem exagero, porque ele é uma pessoa hypada pela fanbase. Então isso já deixa a pessoa 50 vezes mais chata. E ele não faz nada de positivo. Acho que a única coisa que ele fez... que a gente pode dar crédito pra eles de bom, foi ele ter ficado do lado da Caroline e do Yan Yan no começo, mas pelos motivos errados que a gente já explorou aqui, né? Provavelmente ele acha que os dois não teriam chance contra ele numa final. E, nesse episódio, eu não achei que fez muito sentido pra ele tirar a Franny. Não sei se você concorda comigo. Eu achei que foi mais um medo, que eu não quero ser leviano aqui, mas eu acho que ele teria mais razões pra se sentir... ameaçado por outras pessoas que têm tido mais voz nas votações, né? Por exemplo, o Danny, né? Que é a Caroline. E também que seria mais fácil dele agrupar as pessoas mais importantes pro jogo dele, que é a Caroline e Yan Yan, votando. Então, não achei que teve muito sentido ele ter feito questão que a Friend saísse. Então, eu vejo... acho que ele jogou mal.
dois motivos bem mais plausíveis. Além dela ganhar as imunidades, medo de perder ela pra Carolyn, né? Se você quer a sua boa, você não quer que o outro leve. E eles não colocaram no episódio, mas você acha que aqueles homens não pensaram assim, será que elas vão fazer uma aliança feminina e tirar a gente?
Ódio. Eu achei engraçado as mulheres se fazendo pra... Não, vamos votar na rei.
Exatamente. Não, exatamente. Mas você acha que eles não pensaram quando a Franny começou a esconder só a mulher? Eu falei, meu Deus, Franny. Tipo, você acha que o Danny não deu um confesso falando assim, ah, por que que só ela escolheu mãe? Eu sou pai, eu não importo. Com certeza, só que o Survivor não quis, né? Fazer aquela... Fazer essa queimar eles, né?
Exatamente. E, querendo ou não, eu acho que eles têm realmente protegido muito os participantes. Uma questão que você colocou. Eu acho que Survival tá perdendo a oportunidade de ter uns cancelamentos que são legais, sabe? Da gente acompanhar, dar uma inovada assim no show, né? A gente já falou sobre a falta que tem de vilões, como antigamente, né? Tipo, se você for olhar Heroes vs. Villains, que é uma temporada que muitas pessoas hypam, 90% é por causa da tribo dos vilãs, né?
E se você for parar pra pensar, tipo, a pessoa que mais tem algumas falas vilãs e todo mundo ama é a Karen. Ela tem muita vibe meio Courtney de ser assim, nossa, esse povo é burro. O que eles estão fazendo, sabe? De jogar shade o tempo todo. Só que é uma pessoa carismática.
É, e é tipo aquela pessoa que não é... não é, tipo... agressora dos direitos humanos, né? Tipo, é um...
Exatamente! E não é uma maldade assim, meu Deus, eu acho eles burros. É tipo assim, ah, eu não acredito que eles querem tirar fulano por causa disso.
Isso, é uma coisa mais inocente, mas que tem uma personalidade ali que não seja água com açúcar.
Exatamente.
Mas fora o terrível Carson, né, que a gente já falou exaustivamente aqui, eu colocarei aqui como ponto negativo já a Hyde, o Hyde.
Ai, eu não sei.
E, tipo, ela é a pessoa mais aleatória dessa temporada. Ela votou no Danny, sabe? Que era o F2 dela. Mas, tipo assim, nem mesmo elas estavam acreditando que a rede ia votar no Danny. Eu acho que ela é totalmente irrelevante pra temporada. E eu tô começando a acreditar no que você falou, cara. Ela tem realmente cara de que vai ser a primeira eliminada da final. Vai ser o destino. E aí a produção vai querer fazer a gente acreditar que ela tinha... super chance de ser a vencedora, sabe?
Uhum.
Ela tem um ídolo e vai ser a nova vitoriosa.
Ela tem cara de que ou vai usar esse ídolo errado e, ou embora com ele, ou tipo, vai usar certo assim pra tirar a Jamie, sabe? Que é outra pessoa.
É bem a cara mesmo. E aí sai no próximo episódio por ser uma grande ameaça.
Então. Mas de certa forma, sim, foi legal. Ela. Assim, quando começaram a falar o nome dela e ela falar, não, qualquer coisa eu uso o ídolo. Eu falei, ah, seria interessante, né?
É, mas eu acho que a gente não pode ter interessante nessa temporada.
Eu também achei que existia alguma chance da Carolyn usar o idol na Franny, né? Mas eu acho que ela confiou nos meninos. Por isso que também ela pode ser que fique mais. Puta que o normal.
Eu acho que também seria... Ainda bem que não aconteceu, porque ia ser muito ruim pro jogo dela ela fazer isso.
Sim, sim.
Ela ia totalmente pro bottom e provavelmente começaria a ser alvo. Então, pelo menos isso foi positivo, apesar de ter torcido muito pra frente e ter ficado nesse episódio.
Uhum.
E aí, você tem outro ponto negativo?
Sim. Cadê? Eu me perdi. Mas é... Ok. Você tem outro enquanto eu tento lembrar?
Claro, eu tenho ele que está sempre também nos pontos negativos dele. Eu acho que...
Ah, eu lembrei, mas tudo bem, vai, fale. Que eu acho que está no contexto.
Nesse episódio, eu acho que o Danny em si, ele tipo, jogou o que ele teria que jogar. Eu tenho que dar esse crédito pra ele, né? Ele percebeu que seria alvo, fez as movimentações necessárias. Mas eu não entendi como é que uma pessoa, duas votações atrás, e nem tem tanto tempo assim de ilha, tipo, não passou nem 10 dias, usou o próprio ídolo pra salvar alguém, e nesse, ele é aparentemente a primeira pessoa a jogar o nome dela na roda. Tipo, qual o sentido, né? Ele lutou tanto pra eliminar o pessoal da tribo laranja e agora cedeu, teoricamente, um número que seria dele, assim, de bandeja.
Honestamente?
É.
Perdeu 3 vezes pra ela, né?
Putz, cara, eu acho que agora você realmente matou, macetou a charada, viu?
Eu acho que tem alguma coisa a ver com... Ele tava muito frustrado, né?
Ele ficou puto, né, que perdeu a prova.
Mas não foi nem a primeira vez, né?
Não, com certeza. A Reward, ele tava assim, 100% putaço.
Então, e eu acho que isso pode ter pesado muito pra ele. Inclusive, vai encaixar perfeitamente. Porque eu falei assim que a Fern foi docinha no episódio, e acho que ela foi docinha no episódio. Mas assim, até eu sabia que era melhor ela ter perdido essa prova pro Danny, né? Não valia nada. Valia o reward é super importante pra eles, mas não valia, né?
Não, e é como alguém no Twitter falou, eles não estão nem 2 meses sem ver a família e cartas. Qual total relevância disso, né? Não sei se eu iria me importar tanto assim. Eu talvez esteja sendo um pouco coração de pedra, mas eu acho que realmente tinha como a Friend perder essa imunidade. Imunidade não, né? Essa recompensa pelo que você falou, né? Não é que não seja importante. É até bom você ter, às vezes, o direito de fazer essas escolhas, mas aí tudo, o contexto inteiro, né? Ela tinha ganhado 2 provas de imunidade em seguida e era uma reward de escolher pessoas.
Exato.
Pra ter coisas de família, que é uma coisa que, apesar de ter falado que não importa muito mais pros participantes, realmente é um peso, né? A gente já viu situações como pessoas que abdicaram de ir nas recompensas de família, coisas do tipo, e isso ocasionou que elas fossem eliminadas porque foram boas demais. Então acho que foi uma coisa em cima da outra, e a Friend, com certeza, jogada pra ela que era ter perdido essa prova, assim como na prova que o Matt foi eliminado também, eu acho que ela poderia ter perdido, né? Não ficar até o final. Então,
enfim. Mas é que imunidade, a gente entende a pessoa não querer perder. Agora, reward, né? Você já ganhou 2, você sabe que o povo vai começar a te achar ameaça.
É, isso realmente foi um ponto negativo aí da Friend.
Uhum. E sem mais algum outro?
Não, eu citei assim, por alto nos pontos positivos, o Nhan Nhan, mas eu acho que eu esperava também um pouco mais dele.
O Fedano cheirou muito, né?
É, eu acho que no final das contas, ele também ter tentado tirar a Franny aqui possa ser ruim pra ele. Eu acho que o que me incomoda, na verdade, é que eles não apoiam em nada a Caroline, né?
Exato.
Como você falou, eles tipo, tratam ela realmente como se fosse um número, e a gente vê que a recíproca da Caroline, ela dá muito mais pra eles do que recebe, né? Então isso me incomoda um pouco e talvez seja por isso que eu tenha colocado ele aqui nos pontos negativos, porque realmente ele não apareceu muito no episódio pra gente até fazer jus a ele ser um ponto negativo.
E a diva Lauren?
Ah, pra mim ela foi ponto positivo junto com a Jamie. Eu acho que ela realmente foi até um destaque estratégico, né? Nesse episódio, se a gente pode falar assim. E talvez ela tenham tido até muito mais influência na saída da Friend do que a gente imagina, né? Talvez a Caroline não tenha sido só enganada pelo Casson, pelo Yan Yan, mas também por elas.
E aí, ver se isso foi bom pra elas, né? Porque talvez teria sido melhor ficar com a Friend e formar uma relação um pouco mais duradoura, né? Mas...
Eu, com certeza, eu acho que seria o caminho ali pra elas, porque se a gente for, assim, considerar o fato de que se as 4 chegassem na reta final, provavelmente naquela votação final que não tem mais eliminação, né? No fogo, a Franny seria a pessoa que com certeza todo mundo ia querer tirar, né? Ou se ela talvez não saísse antes. Então seria um caminho para as 3 ali chegassem no FTC. E como a gente cogitou aqui, talvez a Caroline seja muito mais aquela pessoa querida do que necessariamente as pessoas veem ela como uma ameaça. Então acho que talvez para ela teria sido bem melhor do que ficar do lado de Danny, que obviamente não... Nunca respeitou as 2 como jogadora e Carson.
Pois é. Mas a gente torce aí, né, pra derrocada de Carson. Assim, eu não citei isso quando eu falei dele, mas me incomoda, obviamente, que a produção tá construindo. Caso ele perca, mais um carinha para o Twitter, Facebook, ficar falando que era o verdadeiro vencedor, que merecia, né?
E vamos de tweets. De tweets chorando, né? E principalmente se ele chegar na final, né? Aí pronto, o povo endoida. Se ele chegar na final e perder.
Então, né, aí é chato. É aquela velha história, né, Danilo? Se perder é ruim porque gastou muito tempo construindo ele, e se ganhar é ruim porque foi empate demais, né? Mas tudo bem. Vamos não ver o que acontece.
Bom, com isso eu acho que a gente pode partir pro bloco That's Not an Advantage, onde a gente comenta as tweets do episódio. E eu acho que a gente já falou, a grande sensação desse episódio foi o ídolo falso da Jamie, que foi um momento doce. Uhum. Também tivemos essa recompensa com as cartas, que não é uma vantagem. E as únicas vantagens em jogo são o ídolo da Caroline e o ídolo da Hate.
E a gente torce pro ídolo da Caroline ser um big move.
Totalmente.
Sim.
E não sei, o que mais temos pra falar sobre
isso? O povo tava comentando só como, tipo, um negócio que o Matthew fez lá no, sei lá, episódio 2, tá reverberando até agora, né?
Lenda, né? Lenda que vai
fazer
até uma temporada com evacuados.
Uhum. E é isso.
Bom, bloco rápido, que até a gente já se estendeu bastante. Então vamos para o último, o At Least You Made the Jury, onde a gente vai falar sobre a Franny. E aí, Carol? A Franny,
que obviamente é namorável, né, Danilo?
Obviamente é namorável. Inclusive, talvez o que a Caroline ganhe seja um convite para ser madrinha, né? Desse casamento.
É.
Já vai ganhar muito mais do que algumas pessoas da temporada, com certeza.
Faz a pergunta.
Já fiz. A Franny fará falta?
Fará, né? Acho que... Principalmente com o pessoal que sobrou, né? E a gente sempre gostou dela e a gente tava torcendo pra ela brilhar bastante sem o Matt. Então ficou chatinho que ela saiu logo em seguida. Ela mesma falou, né? Primeira vez que eu não tô protegida, eu saio. Eu tinha expectativa de que ela poderia ser uma possível ganhadora. Acho que seria uma pessoa legal de ganhar, um perfil que não costuma ganhar muito, né? Porque Franny é nerd, mas não é aquela insuportável, né? Não é. E não é, não tô citando nem só aquela, não. Tô citando várias outras, assim, ao longo do tempo. Ela tem. Eu não vou comparar ela com ninguém, mas assim, era uma pessoa que eu gostaria de ver ganhando. Principalmente dadas as opções que a gente tem. Então, pra mim, vai fazer falta.
Concordo 100%. Eu acho que a Franny fará falta. E é raro a gente falar isso, né? Eu acredito que ela traz um jogo diferente. Um astral diferente também. É aquela pessoa que é positiva, mas na medida certa, né? Não é aquela... A gente é tão positiva que fica tóxico. E eu acredito que, tirando o relacionamento dela com o Matt, que me incomodou, mas aparentemente as pessoas estavam até gostando e sentindo falta. Eu gostei muito da participação dela. E é sempre bom a gente ver uma mulher que consegue ser challenge beast com desafios muitas vezes muito justos, né? Então, eu acho que ela deu um nome nessa temporada e... merecia, assim, ficar um pouco mais. Não acho, porém, que é como algumas pessoas no Twitter estavam comparando a eliminação dela como algo super chocante, como foi a eliminação da Shen, que saiu na mesma rodada, entendeu? Tipo, acho que não foi nesse nível. A própria Franny estava esperando que talvez ela fosse eliminada, né? Então... paciência.
Sim,
e aí, Carol, você tem mais alguma coisa pra comentar? Quer mandar um beijo final, que a gente tá chegando aqui no nosso fim?
Não, eu concordo com você, até porque eu levei um spoiler dessa eliminação, porque eu vi algum comentário falando assim, meu Deus, não! Aí você já sabe o que passou pela minha cabeça, né? Falei, não acredito.
Tchau, Caroline.
Né? Aí eu fui ver que era ela e eu fiquei assim, triste, mas menos mal,
aceitável.
Né? Menos mal. Então, aí foi triste que eu sabia o spoiler, então não sei como seria assistido sem saber, mas eu acho que é isso, agradecer a todo mundo que ouviu.
Top, hein? E é isso, agradecer a todo mundo que tem comentado. E tem acompanhado o podcast. Gente, sinceramente, vou abrir o coração com vocês. Não tô gostando muito dessa temporada de acompanhar. Estou acompanhando meio por obrigação. Mas o podcast é sempre um momento legal da gente reviver o episódio e reviver também um pouquinho da nossa vontade de continuar acompanhando esse show. Espero que melhore essas últimas semanas pra gente ter um desfecho com chave de ouro. Porém, sem a vitória da Caroline, eu imagino que a gente não faça revisionismo histórico, não.
Diga que é, o Dungeon a gente aceita.
Top. Temos aí algumas alternativas legais pro fim da temporada.
E assim, se for pra ter um Gamer, eu não odeio que seja uma Jaime ou uma Hyde. Eu acho que vai ser muito engraçado.
É, ou até mesmo a vilã mais amarga do show, Lauren.
É, acho ela menos carismática.
Polêmica, eu
rio mais a Jaime da Hyde. Não sei, acho elas mais aleatórias.
Top. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui e tchau!
Tchau!